agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
Fritz Haber.
Vamos lá.
Começou já, né?
Começou.
No ar aqui, né? Eu tô no meio, tô durante. O que que a gente tá fazendo, menino? Conta pro Brasil que o Brasil, ele tá ansioso. Ele viu um título diferente, ele viu uma thumb com corzinha diferente e já tá tremendo. Tá até descendo uma baba ali, ouvinte. Melhor se limpar, fala aí.
No passado, algumas instituições me dariam um choque. Iam falar, tá louco. E outro passado mais distante, iam botar fogo. É uma bruxa. Esse cara tá possuído. Mas no dia de hoje, nos chamam de gênios.
Coisa horrorosa.
Porque temos ótimas ideias. E a gente pensou assim, pô, a gente precisa fazer uma semana gente boa, né? Uma semana que antagonize a semana gente ruim. Só que aí a gente pensou, ninguém é tão bom assim.
Moleque, honesto agora, sem piada. A gente realmente teve muito mais trabalho pra encontrar uma pessoa verdadeiramente boa na história.
É que a gente não ia querer também os clichês. Ah, o Mandela, o Malcolm X. E todo mundo, né? Todo mundo que viveu há 50 anos atrás, deu uns tapas numas minas, fez os B.O.
Fez umas merda
aí. O que não tira o mérito, e eu não vou ficar justificando e explicando, porque ninguém é burro que tá escutando aqui, né?
Ninguém é forte, mas tudo bem.
Vai lá. Vocês são feios, mas não são burros, né? Audiência maravilhosa. E aí a gente pensou, pô, vamos fazer uma semana de gente que fez umas paradas foda, mas que também deu uma vacilada, né?
Exatamente. Fez bonito, mas vacilou feio, né? Então a pessoa, ela acertou. Ninguém tá falando que ela errou. Mas quando ela errou
feio.
Ela errou maneiro aí. E a gente trouxe aqui um rapaz com uma história emocionante de vida, uma história que inspira até hoje, Nick.
Me
inspira. Muita gente nas faculdades, quando vai lá estudar numa faculdade de química, por exemplo, você passa por Fritz Haber.
Assim, quem não passa, né?
É o Fritinho, né?
O Fritinho.
O Fritz Haber, cara, esse brother, ele nasceu em 1868, num lugarzinho chamado Breslávia.
Eita!
Nome legal. Onde, antigamente, era meio que... Ficava na interseção, no lugar, na região próxima entre a Alemanha e entre a Polônia. Mas hoje é Polônia. Hoje, a Breslávia fica na Polônia, então ele seria polonês. Só que acontece, esse brother, família dele, a família Haber, ele é filho do Siegfried Haber. E o Siegfried Haber, ele era um vendedor, um comerciante, um burguês, menino. Um burguês vendedor de coisas, olha aí, que absurdo.
Ele era rico mesmo ou ele era só um vendedor?
É que todo é
empresário, né? Todo é empresário, tem isso.
todos. O cara vende brownie.
É, o cara vende brownie, tu acha que tem que taxar em 90%, né? Tu é um verme, né, cara? Se não for funcionário público, pra ti não é gente, então...
Iniciativa privada é porque é suja como a privada.
Tu é uma pessoa ruim, né, Vitor?
Eu sou.
Acho que a gente tem que... A primeira lição do episódio de hoje é que tu é uma pessoa muito ruim. Mas eu queria entender, a família dele veio, uma família de milionários?
Não, milionários não, trabalhadores. Tá. Siegfried Haber, ele era um brother que tinha uma condiçãozinha, obviamente, né? Ele conseguiu ali juntar uma grana pra construir, né, a sua graninha. Eu não vou criticar jamais um empresário como esse.
É, ele ia pra Porto Seguro uma vez por ano, era isso. mas não tinha o barco. Quem tem barco é pau no cu. Quem vai pra Porto Seguro uma ou duas vezes por ano, a gente...
Não, é do game, parabéns aí, boa sorte. Que curta Porto, curta.
Maravilhoso. Passarela do álcool, recomendo muito.
Vem, Nick. Aí, o que que o pai dele vendia? O pai dele vendia produto químico. Olha aí, que doideira, né? Ele vendia umas tintas, vendia uns farmacos, ele vendia uns produtinhos que a galera tomava lá pra ficar, né, melhor de saúde, mas às vezes só chapada. Então ele vendia uns produtinhos, que é uma área que ninguém pensa, né? Ele viu um lugar e ele falou, vou focar em produto químico, vou focar em vender esses bagulho aqui. E arrebentou, brother, pô, viveu disso mesmo, a vida inteira, a família, bancou a família dele com esse tipo de comércio. E aí o menino Fritz Haber, desde cedo, ele era uma criança judaica, Tá? Ele era judeu quando era criança, mas em 1893, ele nasceu em 68, então ele tinha 25 anos, ele se converteu ao protestantismo, começou a falar de Jesus.
O que é o protestante? Eu não tô muito ligado.
Protestante é o cara que é cristão,
tá?
Mas que não é católico, tá bom? A gente aqui no Brasil costuma, em outros países também, mas aqui a gente usa muito o termo evangélico.
Né?
O evangélico é o cara que, são várias igrejas evangélicas diferentes, entendeu? Sim. Então a gente, quando fala protestante, evangélico, é um termo bem genérico. O cara pode ser aqui no Brasil, por exemplo, Assembleia de Deus.
É protestante.
É um brother protestante, exatamente.
Eu sei que tem as rixas, né, dos protestantes contra os católicos. Tem umas crio, não se gostam muito, né? Tipo os Crips e os Bloods. É a mesma coisa.
Isso. E aí a galera protestante, ela é muita gente diferente, é bem descentralizado. Foi aquele evento que aconteceu no século XVI, lá na Europa, com o Martinho Lutero, quando ele criou o luteranismo.
Ah, pode estar tudo certo, né, com o Martinho Lutero. Não sei se é um cara bom, não sei qual é que é, mas ele tinha o pior cabelo que eu já vi, velho. Cabelo do Martinho Lutero é uma desgraça. Eu tô com raiva porque voltou um pouquinho o cabelo do Martinho Lutero. Não, tu vai ter os pau no cu de agência que tem o cabelinho do Lutero com óculos desgraçado. E aí tá tudo certo. Quero deixar aqui o meu recado, Martim Lutero, vacilaste.
O cara criou o protestantismo, mas esse cabelo aí...
Mas podia ter criado isso de boné, né? Podia ter... Ah, aquele cabelo era muito feio, velho.
Ah, meu Deus. Muito bem. Cabelos, né? Estéticas capilares à parte, menino Nica. Eu quero falar aqui do nosso protestante Fritz Haber, que, né, começou a vender os produtos químicos com o pai, e começou a falar, brother, esse bagulho é maneiro, né?
Pegou gosto,
né? Começou a ver a química que existia por trás das coisas, era uma química que era uma ciência complexa e que tinha uma lógica, e ele começou a falar, putz, interessante, e aí ele começou a estudar ciências, de forma mais geral, né? Ele vai estudar na Universidade de Jena, Universidade de Berlim, Universidade de Heidelberg, Universidade de Charlottenburg. Sim, maluco, estudou.
Ou ele incomodava na aula, né? Mas trocou bastante. Estudou estudioso.
Não, mas é porque ele teve uma carreira acadêmica boa, né? Então ele foi, né, indo por aí. Maluco, mandou bem. E aí, né, o nosso queridão, ele chegou num ponto onde ele começou a falar, putz, mas minha vibe mesmo é química, né? Que ele tava naquela, tipo assim, química pra, porra, de repente continuar o trampo com meu pai, ou física, porque é maneiro. Devia ter um professor maneiro de física, tá ligado? Ele falou, pô, mas física é maneiro. E aí, vai ser na Alemanha, em nome difícil, alemão, né? Karlsruhe, ou algo do tipo. O professor dele, o Hans Bunt, da Universidade de Karlsruhe. Desculpa, gente, aí.
É isso difícil. Aí.
Não, tu tá certo. SRH junto, velho.
Não, tá certo. Ninguém mora nesse lugar. Ninguém tá ouvindo e mora. Tá de boa, velho.
Muito bem, muito bem. E aí, né, o professor chegou e ofereceu um estágio. Falou assim, ó, estágiozinho aqui pra você nessa universidade, nessa cidade com nome impossível de se dizer. Chega aqui na Alemanha e pá, o que, que você acha? E aí, meu amigo, foi definido. Em 1900, ele já estava nessa faculdade e aí ele decidiu que ele ia fazer da vida. Química. E eu quero saber de você, Nico. Esse é aquele momento que eu faço uma pergunta.
Ah.
O formato do podcast virou esse. Não sei como, mas é esse o formato agora.
Geralmente tu faz uma pergunta bem no início.
Ah, é?
É, mas tudo bem. Eu tô me adaptando aqui.
Tá bom. Muito difícil se adaptar. Responder uma pergunta. Uou.
Meu trabalho é responder umas três perguntas e ficar falando merda. E as perguntas geralmente são genéricas. É difícil.
Exatamente. Sobre a sua vida, tá ligado? É o bagulho que você tem estudado.
Eu carrego nas costas esse podcast, velho.
Mas muito bem, cara. Eu quero saber de você, menina Nica, com essa história de vida, de superação, sim.
Pô.
Tá? Tem gente aí falando que não, ele é branco. Branco, Nica.
Ah, o pessoal não sabe.
Mas você, menino Nick, eu quero saber se você lembra.
Lembro.
Do you remember? Quando que você decidiu fazer o que você faz hoje? Rolou um clique, aquele momento, sabe? Aquele momento da vida que você fala, putz, é isso aí que eu vou fazer. E aí você tá até hoje.
Vitinho, essa é uma das maiores batalhas, uma das três, top três batalhas pessoais da minha vida. Eu não sei o que eu quero fazer. Tô falando sério.
Parabéns, 36 anos de idade, galera.
Não, eu não sei o que eu tô fazendo, eu não sei muito bem o que eu quero fazer e eu tenho a sensação de que eu não tô fazendo o que eu deveria, desde que eu nasci.
Maneiro.
Tipo assim, quando, na verdade, sim, né? Minha vida profissional, quando eu era criança, queria ser desenhista de luminária, né?
Luminária,
Nick. É, porque eu vi uns neon de puteiro quando eu era criança, queria ser desenho de luminária. E aí eu era criança, eu estudava administração pra caralho, assim. Eu era muito estranho. E aí eu queria ter várias paradas, assim, tipo, plantar cogumelo, enfim, ter vários microempreendimentos.
Mas, Nick, você não tá entendendo o quanto bizarro é a frase começar com queria ser desenhista de luminária e depois queria trabalhar com outras coisas, como plantar cogumelos. Você não tá entendendo o quanto estranho é isso?
É porque eu gostava, como eu falei, legitimamente, quando era, tipo, sei lá, quando eu fui alfabetizado, as palavras que eu curtia muito ler quando era criança, assim, era coisa de administração. Muito. Meu pai sempre trampou com empresa. E aí tinha os livros lá, 5S. Aí eu achava do caralho o bagulho. Aí tinha os vídeos e eu achava isso muito foda. Então eu tinha muita ideia de administrar empresas, assim. E aí eu vi oportunidade de negócio, as paradas. Aí uma vez eu comprei uma revista de shiitake na banca de... Era uma revista sobre isso, assim. Eu comecei a procurar coisas como, pô, como é que plantava? Eu quero ser um plantador de shiitake, quero plantar cogumelo, ter minha indústria e tal. E aí, minha vida, assim, infantil, pré-adolescente, foi de tentar pensar em negócios que eu poderia ter e esse tipo de parada, assim. Daí, depois, mais tarde, tive envolvimento com música. Uma parada de música, eu não gostava de música quando eu era criança, então...
Você deu esse papo aí, né, que foi sem querer que você gostou de música.
Isso,
né?
Eu já não gostava de música, queria... A primeira ligação com música, eu queria ser empresário, aí a parada de música, enfim, fiz um monte de coisa de música, acabei fazendo um pouco de... Estudei, né, me formei em produção audiovisual, trampo com isso. Agora minha vida se divide entre ter uma empresa que cuida de umas paradas de social media e vídeo e tal, dos artistas e tudo mais, e o lance de podcast. Mas eu não sei o que eu quero fazer na minha vida. Assim, eu não sei, eu não me sinto 100%... de certeza nisso. Eu sei que eu quero criar coisas, assim, uma visão macro cost da ideia de criar coisas que inspirem pessoas a fazerem mais coisas. É isso.
Entendi.
Mas eu não sei, cara. Não teve um... Porque eu não sei. Tu sabe o que tu quer fazer da tua vida? Sabe o que tu faz? Tu é professor e tal. Mas...
Eu acho, Nick, que a gente não pode ter 100%. Até ruim, na real, ter 100%, porque você acaba se fechando para as possibilidades que a vida acaba te trazendo, né? Porque amanhã vai acontecer algo que não aconteceu nunca na sua vida. Então, se aquilo não te ensinar nada, fodeu. Você vai ficar estagnado. Então, você tem que ter ali, no mínimo, um 1% ali guardado, 2%, 5%, para, de repente, da noite pro dia, você descobrir uma coisa nova, né? Porra, Nick, 2020... Eu comecei a fazer podcast, entendeu? Não era uma parada que tipo assim, pô, um dia eu vou ser o maior podcaster do Brasil. Nunca rolou isso. Mas em 2020 aconteceu. Então, e eu já era professor há quase 10 anos. Então, tipo assim, não que eu tenha fugido, né, da minha área de...
Mas tipo assim, há três anos atrás, tá? Tu, na tua cabeça, tu... Beleza, eu sou professor e é isso?
Não, então. Eu acho que o e é isso não rola. Porém, eu acho que existem pilares, né? Que são construídos na sua vida, tá ligado o que eu quero dizer? Tipo assim, eu acho que definitivamente a docência se tornou um puta pilar pra mim, assim. Que mesmo se eu, sei lá, vamos supor que parece a oportunidade pra eu trampar num escritório ganhando 20 mil por mês, foda-se. Eu vou, tá ligado? Eu vou 20 mil por dinheiro. Só que eu vou querer arranjar um jeito de dar mais aula. Tá ligado? Porque é maneiro, velho. Porque eu gosto. Então eu percebi que esse pilar, no meu caso específico, obviamente, da docência, de entrar numa sala de aula e ensinar a galera, ver a molecada fazendo tá. É muito maneiro ver a molecada fazendo tá. É muito maneiro mesmo. E isso daí é um lance que eu percebi, que eu posso estar em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento da minha vida e pensando no que eu estiver pensando. Mas isso eu vou querer.
Tá.
Tá ligado? E você também provavelmente teve coisas do tipo. É isso que eu quero saber. Não que você tenha que se fechar e acabou, né? O ar de desenvolvimento do personagem acabou. Não é isso que eu quero. Eu quero saber se, por exemplo, um podcast, por exemplo, você tá no... Você... Vamos supor que você mude de profissão futuramente. Você vai querer, ou pelo menos você acha que você vai querer, fazer um podcast de vez em quando? Entendeu?
Eu, sinceramente, acho que eu não tenho apego a nada. Assim, eu não sei se é porque eu talvez esteja no vazio de depressão. Eu acho que eu não tenho apego o suficiente. Tipo assim, se eu tiver que parar 100% de fazer podcast por algum motivo plausível, que seja uma nova paixão, ou sei lá, alguma coisa do tipo, eu não tenho esse apego, eu acho, cara.
Mas você não acha que, tipo, o podcast, ele te traz ou te trouxe algo que você só consegue com o podcast?
Não, de jeito nenhum. Eu acho que, sei lá, se der vontade, se eu tivesse a oportunidade de dirigir uns filmes, eu acho que eu
me... largava o podcast, foda-se.
É, foda-se. E depois, se eu tiver dirigindo uns filmes e der vontade de virar um artista plástico, plástico, eu acho que eu largaria e foda-se. Entendi. Tipo, não tenho. Acho que eu não tenho muito apego à trajetória profissional. E isso certamente deve me prejudicar em algumas coisas da vida, mas ajuda em outras e tal. E ao mesmo tempo traz essa dúvida eterna. Assim, que eu não tenho. Eu nunca tive o gatilho do. É isso que eu vou fazer até morrer. E não sei, cara. Tem algumas coisas, tipo assim, tipo, podcast é uma praga que eu curto pra caralho fazer. Assim, eu gosto muito e não vejo parando tão cedo. Mas não sei se é o lance que vai estar na. Quando eu morrer, se é o que vai estar na primeira linha do Wikipedia.
É isso que eu quero. É basicamente isso. Eu entendo que você pode ter milhões de coisas diferentes, né? Eu acho, na verdade, que é maneiro pra caralho a pessoa ter, tipo, trampar com quatro coisas, cinco coisas diferentes. Mas existem coisas que elas impactam você drasticamente.
No teu Wikipedia, quando tu morrer, o que, que vai estar?
Então, cara, o que eu quero.
Vacilou. Que esteja.
Imagina, comunista, escrito lá, andando. Não, o que eu quero que esteja, não sei. Mas eu acho que se eu morresse hoje, com certeza ia estar professor ou algo do tipo, assim, relacionado à educação. Minha banda ninguém conhece, então, né, foda-se, hardcore e zero.
Então, professor e músico seria mais ou menos, eu acho, né?
De alguma banda, escrito assim, que eu esqueci agora, tá no Wikipedia, é isso. Não, mas o lance, acho que professor, músico e... Atraente. Acho que isso.
Puta guerreiro também, né? Ia estar lá.
Guerreiro é muito foda.
Tá, mas por que tu me perguntou isso? Tá ligado alguma coisa? Ou tu só quer saber sobre a minha vida? Tu tá me... Não, não. Tu quer escrever a minha biografia? É isso?
Nick, isso aqui é uma intervenção. Sua mãe tá aqui comigo. Não, olha só. O que eu quero, na verdade...
Não me assusta. Não tá, não?
O que eu quero, na verdade, é te mostrar que rolou isso na vida do Fritz Haber. Esse brother, ele chegou num momento onde ele quase não foi pra química, mas quando ele foi, né, quando rolou aquela batida assim, pum, definiu, rolou o clique, né, que você não teve até hoje, aparentemente, e esse clique fez com que a vida dele tenha sido completamente influenciada por essa decisão. Isso acontece com outras pessoas, Nico, normalmente, você não. Bem, ok, né? E aí, beleza, o nosso querido Fritz Haber agora está na química oficialmente. Lá no finalzinho do século XIX, ele escreveu um livro chamado... não é o nome do livro não, foi mal, desculpa. O nome do livro é Sobre Eletroquímica. Aí, esse livro dele aí vai começar a ser uma parada que vai ser a base dele. Geral vai começar a falar, pô, maneiro, mandou bem, interessante. Ele vai começar a ficar famosinho e tal. Ele vai ser um cara que aí ele parece você, ó. Que ele, desde o início, ele sempre deixou claro, inclusive no prefácio desse livro, a intenção de misturar a pesquisa química com a produção industrial.
Ah, eu sou muito assim.
Eu sei.
Eu quero a indústria química, coisa industrial, é isso. Eu também, a gente tem muito comum. Não,
ele pegou o bagulho, ele pegou, tipo assim, bagulho químico, estudar química, assim. Mas, pô, como é que eu vendo? Como é que eu monetizo isso daqui pra fazer uma parada, entendeu? Ele pensou nesse lado de vender a parada. Desde o início, ele fala que, inclusive, isso estimularia. O que estimula, realmente, a pesquisa científica, a pesquisa sobre a química, entendeu?
Dinheiro move o mundo, né, Vitor?
É o dinheiro, exatamente.
Falou, né, triste mal... agora? Falou triste, Vitor? É ruim dizer a verdade, às vezes, né?
Eu não tenho medo do dinheiro, não.
Tá bom.
Muito bem, Nico. E aí, ok. O rapaz começou lá. E aí vai ser quando ele já, né, na faculdade lá, depois de ter publicado o livro, iniciozinho do século XX, esse brother vai estar lá. E aí ele vai conhecer um cara chamado Karl Bosch. O Karl Bosch e o Fritz Haber vão criar o processo Haber-Bosch. Esse processo Haber-Bosch é o grande lance da vida desse cara.
Eu vou fazer uma pergunta, acho que tu não. Primeiro, eu acho que não deve ser. Mas acho também que tu não deve ter informação. Esse Bosch, não é das baterias Bosch.
Não se preocupa que eu vejo agora, Karl Bosch. Acho que sim, Níquel, mas eu não tenho certeza.
Tá bom, então, ouvintes, pesquisem e mandem pro Vitor Soares, professor, arroba professor Vitor Soares.
Filha da puta. Mas muito bem, menino Níquel, quando ele criou esse processo Haber-Bosch, ele descobriu um negocinho, uma coisa um pouquinho importante só, coisa boba. Ele descobriu que dá pra fazer uma reação com nitrogênio e hidrogênio e criar um amoníaco. Sabia disso? Amoníaco?
Eu não tô entendendo nada que tô falando.
Eu também não. Tô falando como se eu soubesse. Mas eu tô lendo, então não tem problema você não entender. Aí, logo depois disso, quando ele cria esse amoníaco, se você tiver uma temperatura alta com esse amoníaco e muita pressão...
Verão!
Verão e pré-vestibular, verão, época de vestibular. Você consegue, se tiver um catalisador, óbvio, né, Nick?
Claro, por favor. Tem que ter. Eu não saio sem catalisador.
Eu também não entendo nada disso, mas o que importa é que, de alguma forma, esse processo Haber-Bosch faz ele ter um ácido nítrico.
Ah, esse eu gosto, com limão, com limãozinho. Eu gosto de usar a frase com limãozinho pra nada, que toda coisa que eu não sei o que que é, eu imagino sempre que tudo que eu não sei o que é, com limãozinho deve ficar bom. Limãozinho bom, né, cara?
Bom pra caralho, né?
Limãozinho no camarão, bom, limãozinho.
Porra, cara, aí tu deu papo, hein, cara? É. Mas enfim, além de, né, limãozinho com ácido nítrico, o ácido nítrico, ele também tem outras utilidades, Veronica. Ele tem...
eu vou te vaiar o resto do episódio. Eu não quero esse negócio sem limãozinho.
Ah, é? Será que você não quer? Esse limãozinho aí pode ter sido produzido por conta do ácido nítrico.
Aí, ó. Nítrico. Aí a volta dando. Aí, ó. Que professor.
Olha só, presta minha atenção. A descoberta desse processo dele aí, que permitiu a criação do ácido nítrico, fez com que a galera começasse a criar, aí é criar em laboratório, tá ligado? Presta bem atenção. O nitrato de sódio. Eu sei que é confuso. Tá. Do ácido nítrico, você cria o nitrato de sódio. O nitrato de sódio, ele é o principal fertilizante sintético que usa no mundo inteiro. Níquel, acredita-se, né, os cálculos aí que a galera fez, que esse brother, por conta desse processo, ele impacta metade da população mundial. Metade da população do mundo. Tô falando de 4 bilhões de brother, tá ligado? É uma galerinha aí interessante, um número bom. Come coisas que foram utilizadas esse nitrato de sódio como fertilizante. Antigamente, você até tinha esse nitrato de sódio, que ele é da natureza, tá ligado? Só que ele, como era da natureza, principalmente o Chile, um pouquinho da Argentina, essas regiões, só dali que você extraía, tá ligado? Era bem, bem limitado. Agora ele conseguiu pegar esse nitrato de sódio e fazer sintético. Ou seja, o bagulho que era super difícil de se conseguir...
Faço em casa, é isso.
Agora ele faz em casa, no manual do mundo. Ele vai no YouTube, lá você tem lá o canal do Fritz Haber, lá, manual do mundo. Ele faz com que você consiga produzir esse laboratório. E aí o preço dessa porra despencou muito. Despencou. A galera do Chile deve tá puta até hoje. Odeio esse cara, a galera lá. Mas despencou a tal ponto que muita gente acha que por conta dele a fome não matou uma galera, tá ligado? A fome não deu uma limpada no mundo aí, porque agora tá muito mais barato comprar o alimento depois desse processo que ele inventou. Então, nosso querido Fritz Haber, ele começou aqui a nossa semana, que eu até esqueci o nome, fez bonito. Como é que é o resto? Fez bonito, o que mesmo?
Mas vacilou feio.
Mas vacilou feio? Mais idiota do mundo. Esse cara, estamos aqui na parte, fez bonito.
Não, mas esse cara, na real, se colocar no papel, assim, sendo objetivo, ninguém fez mais bonito que ele.
É, com certeza, número em
salvar
número, né?
Ah, gente, tirar... A galera que não morreu de fome por causa desse cara aí, não, acho, não vai ter ninguém que botou contra.
4 bilhão, moleque. Eu concordo, eu acho maneiraço, como que Fritz Haber fez com que 4 bilhões de pessoas hoje elas tenham acesso à comida. Talvez elas até... Talvez outra coisa acontecesse, né? Uhum. É sempre importante a gente lembrar dessa possibilidade, que se não fosse isso, outra coisa, entendeu? Poderia substituir. Mas a gente não tem essa possibilidade, não tem como fazer uma máquina de possibilidades históricas.
Ainda.
Ainda. Obrigado, Níquel, por esse... Sempre. Né? Quase que a comunidade da máquina de possibilidades históricas cai em cima de mim.
Obrigado. Ah, eu tô sempre blindando o podcast pra gente não ser cancelado. Mas, Vitinho...
Fala pra mim.
O que o cara fez de ruim, se for do tipo... estacionou entre dois carros no shopping, pegou duas vagas, pegou vaga de idoso, esse tipo de coisa. Tem que ser ruim.
Parou no deficiente, saiu mancando.
Se o cara fez uma coisa desse nível, vai te fuder, Vitinho. O cara tem que ter magoado.
Pois é. Então, né, cara? Tá feliz, não tá? Tá. Pô. Parabéns. Batendo palma pro Fritz, não tá?
Tô.
Fritzinho.
Tô aqui com meus vegetais batendo palma. Batendo vegetais um no outro.
Mas esse menino Fritz aí também, cara. E quando rolou, né, o Prêmio Nobel de Química, ele ganhou em 1918. Parabéns. Ah,
vai dar pra quem? O segundo lugar podia ter feito os troços foda, mas não vai.
É verdade. É o timing, né, cara? O timing é tudo.
Porra, velho. Inventei o Listerine. O caralho. Senta lá, otário.
Ai, que merda. Mas aí, depois desse Nobel da Química, ele ficou famoso. né?
Ah, se achando.
Todo mundo começou a falar, opa, esse Fritzinho aí, vamos falar comigo um pouquinho melhor, Fritz. Então, Nick, 1918, como você lembra muito bem, é o último ano da segunda, aliás, da Primeira Guerra Mundial. Você lembra disso, né? Você sempre, né, cita datas históricas de forma acurada.
É, eu sempre falo.
E isso porque o nosso querido Fritz Haber, ele participou do Instituto de Física e Eletroquímica de Berlim-Dahlem, na Alemanha já. Já tá na Alemanha, trabalha na Alemanha. E você sabe que a Alemanha, nas duas guerras mundiais, na primeira nem tanto, mas na segunda, ela deu uma vacilada aí, né? É. Na segunda guerra aí, tinha um negócio de ser branco que dá... Vamos, né? Tinha que ter repensado umas coisas aí. Mas, na primeira mesmo, antes de chegar na segunda, ele estava participando do Departamento de Guerra Química.
Tá.
Do Ministério da Guerra Alemã.
Tá, ele estava do lado... Mas ele era judeu, não era?
Então, primeiro...
A galera curtia judeu na Primeira Guerra?
Primeira Guerra Mundial não tinha nada de antissemitismo. Quer dizer, não nada a nível nazismo. O que existia é o antissemitismo das ruas, né? O de sempre, que existe até hoje, entendeu?
O antissemitismo moleque, né?
Isso, aquele antissemitismo, né, sem, não institucionalizado, entendeu? Sem poder. Aquele antissemitismo que é piada, tipo o antilusitanismo com piada de português, entendeu?
Tá, tá. Mas era nesse nível ou é o antissemitismo de hoje, que é meio ruim, mas não mata as pessoas do jeito que matava durante a Alemanha nazista?
É difícil mensurar, eu não vou conseguir
trazer. Eu quero certeza. E eu quero números exatos. Quantos por cento era? Só deixa eu reforçar que tu não tá no teu lugar de fala, então toda a resposta tá errada. Fala aí.
Sem pressão, Vitor, sem pressão. Ó, bem, primeiro, o antissemitismo, ele rolava umas perseguições a judeus, mas em 0%, já que você queria número de próximo do que vai ser com o nazismo, entendeu? O antissemitismo nazista, no caso, vai ser justamente quando Hitler e outra galera, né, os nazistas, pegarem esse antissemitismo moleque e institucionalizarem e usarem como plataforma política, entendeu? É tipo assim, galera não era fã de judeu não, entendeu? Fã não era. Tipo, pô, esse judeu aí também, acabou. Ficava nisso. Raramente tinha um caso ou outro, não era uma coisa muito comum. Mas o Hitler pegou essa galera e falou, eles que são culpados. E aí... estourou a parada, foi outro nível, assim. Então, não tem comparação com o que rolou na Alemanha. Na Alemanha nazista, obviamente.
Tá.
Mas existia um antissemitismozinho. Só que dentro do exército alemão da Primeira Guerra tinha vários judeus.
Tá, então ele tava, na real, tava trampando lá, fazendo a dele, e ele era isso, não tinha nada de...
Isso. E aí ele inventa umas coisas químicas ruins, né? Primeira coisa que ele inventa, é o termo científico, primeira coisa que ele inventa é um gás chamado gás mostarda.
Isso é famosão, né?
Esse é famosão. Parabéns, Fritz Haber, grande homem. Ele criou o gás que matou uma galera queimada por dentro, e aí a bolha d'água estourava dentro do corpo e a pessoa queimada por dentro morria afogada com a água da bolha.
Eu acho que não é massa aí, né?
Não. Ele já começou a dar umas vaciladas.
Começou,
tipo assim, pô, mano.
Cara, pior que esse gás é famosão, não é?
Isso, é famoso pra caramba. É, tem um filme que eu sempre recomendo, que é o Cavalo de Guerra, que é da Primeira Guerra Mundial, que mostra bastante, né, do gás mostarda e tal. E o filme é muito bom. Então assistam aí, indicação, dica cultural do episódio. E aí, beleza. O brother tá lá, gás mostarda, fez o gás cloro, tudo gás, né, de química, de guerra. E aí todo mundo, meu Deus do céu. Se geral começar a usar arma química e foda-se, vai todo mundo morrer. Porque o gás mostarda, em específico, ele tinha uma coisa curiosa. Várias vezes os alemães jogavam o gás mostarda no inimigo e o vento batia ao contrário. Então eles... que morriam.
Ah, isso é muito trapalhões, cara.
Muito, é muito trapalhões. E aí a galera começou a usar as máscaras, né, pra poder, né, não morrer com gás mostarda. E a morte era, porra, pesadíssima, né, tipo, uma tortura do caralho. E aí, beleza, né, até aí, do game, como você fala, né, nada além de uma morte aos milhares.
É, os outros também não estavam fazendo coisa boa e ninguém é brother aí na guerra, né?
E, não, ninguém é brother na guerra, justamente. Aí, o que vai acontecer? Logo depois que ele oficializa e começa a utilizar o gás mostarda, ele vai ser promovido a capitão do exército. E poucas horas depois dele receber essa promoção, a mulher dele, uma mulher chamada Clara, ela sempre foi contra, né? Sempre tem uma mulher que segura a onda do cara, mas dessa vez não rolou. O cara é muito bom. Foi demais. Ele tava se achando um pirocudo. E aí, cara, ela sempre foi contra, viu que ele usou o conhecimento dele pra fazer o gás mostarda e outras coisas químicas pra guerra. E ela pegou uma arma e deu um tiro na própria cabeça.
Eita! Que recepção, hein? Que recepção.
Prêmio Maridão 2018.
Não dá pra culpar o cara.
Que não, como assim?
A gente não pode culpar. Foi a decisão dela. Foi a decisão dela.
Que coisa horrorosa de se dizer sobre alguém que suicidou.
Mas tu acha que a culpa é do cara?
Níquel, eu acho que eu não vou defender gente que criou o gás mostarda.
Tá.
Você vai defender? Você acha que existe?
Eu não tô defendendo isso, eu tô defendendo a responsabilidade. Eu acho que se qualquer pessoa, e eu acho que isso pode acontecer, é um assunto mais sério, né, em relação ao suicídio, mas eu acho que é responsabilidade da pessoa, sempre.
Então.
E aí?
Então, né, galera? Então, aí eu não sei, aí é complicado, aí é difícil.
Pode acontecer milhares de coisas horrorosas, mas, bom, se bem que, né, tu pode fazer um monte de coisa até a pessoa se matar também, tem isso, né?
E que eu acho que o buraco é um pouquinho mais embaixo, essa coisa
é pouca. Talvez, eu não vou dizer que eu tô errado, mas talvez eu não esteja certo.
Ah, menino Nick, bem, depois desse comentário extremamente responsável sobre suicídio,
e empático. Hashtag empatia. Ah, não dá pra ter empatia com todo mundo. Eu tive empatia com o cara, né? Que tava voltando do trampo, cansado, né? O cara chegou, foi contar a notícia empolgadaço. A mina falou, só um pouquinho já volta. Ouviu um estouro, pá! Pô, é um clima ruim também, né? A gente só vê o lado.
Filha da puta!
Mas é ruim, né? Imagina o cara passou na padaria, pegou uns negocinhos, vou comer uma... Chegou, aquele pastelzinho de forno com queijo e presunto, que é bom demais, trouxe várias coisinhas. E, pá, estragou tudo.
Virei capitão! Como assim? É, eles aprovaram o gás mostarda.
Deu certo, deu certo, amor. Conseguimos. E a mina, dá um tempo aí, já volto.
Que coisa horrorosa. A gente, cara, mas assim, eu acho que a gente sempre passa do limite, mas acho que nessa aqui a gente não devia estar mesmo falando disso, cara.
Não, tá tudo de boa, a gente não tá defendendo ninguém.
Tá bom. Passou na padaria. Muito bem, menino negro. E aí, ok. Fritz Haber tá lá, viúvo.
Aí, ó.
Olha só,
sofrendo. Que vida ruim.
Ele tá lá viúvo, Níquel, pensando na vida, pensando nas decisões que ele tomou.
É legal que só aí o cara já deu os vacilos, né? Só aí pra...
Já, exatamente. Poderia acabar aqui,
não poderia? Eu achei que o gás mostarda era o vacilo do cara, porque o gás mostarda é mainstreamzão do mal, assim.
É.
Mas o cara, na sequência, já mandou um solteiro no Facebook... E depois teve mais coisa.
Tirou uma selfie de cima pra baixo pra... coisa, ficar mais magro, e aí postou solteiro.
E agora?
E agora? Você pensa, né? Acabou, né? Porra, que história, dá um filme, você pensa assim, uau, que filmão, rapaz, tem parte 2 desse filme, porque o nosso queridíssimo, já é um queridão, né, Fritinho Haber, continuou trabalhando na Alemanha, normalmente, até 1933. Sabe por que que aconteceu? Você consegue deduzir o que acontece em 1933 na Alemanha,
Nick? É coisa ruim, né? É os homens nazistas estão enchendo o saco, tá guerrinha já?
Não, ainda não é a própria guerrinha. 33 é quando os nazistas, mais especificamente quando o menino Adolfinho delas, assim que ele se auto-intitulava, nas melhores festas em Berlim, o Adolfinho delas, ele consegue tomar o poder... Não tomar, na verdade. Não é como porque se ele também tivesse dado um golpe.
Porque ele foi eleito.
Ele foi eleito não só como o primeiro-ministro, aliás, nem primeiro-ministro, presidente, como também como chanceler. Ele mistura os dois poderes aí, políticos, né? Se acha. E aí ele começa a criar um montão de lei. Porque ele tinha o poder lá da Reichstag. Reichstag era o congresso lá. Ele tinha a maioria das cadeiras na Reichstag, então tudo que ele queria era aprovado. E aí começou a ser aprovado as leis antissemitas.
Boa.
Pois é, né? O nosso querido Adolfinho delas, as maiores festas de Berlim, você saberia quem é essa pessoa. E ele começou a falar, pô, mas judeu nada a ver. Começou, judeu nada a ver, começou a falar e começou a ter lei antissemita, lei de Nuremberg nascendo e começou a perseguir, não pode ter judeu ali, não pode ter judeu acá, não pode ter judeu funcionário público. Olha o papo do cara, olha o nível da parada. E aí, boa parte da galera que trabalhava com o nosso querido Fritinho era judeu. Ele até tinha, os parentes dele eram judeu. Ele foi judeu durante muitos anos da vida, só que ele se converteu ao protestantismo. E como ele era pica, como ele tinha o Nobel de Química, ele até falou, você pode ficar, você é judeu, mas você, deixa pra lá você.
Tinha um argumento que ele se converteu e não é mais judeu, isso. E daí como é o cara que ganhou os troços, fica aí, é isso, né? Isso,
exatamente. E aí, a galera nazista falou, pode ficar aí, só que Fritinho... Fritinho falou não. Não. Você tá mandando embora todo mundo que é judeu? Eu me demito.
Ah, até aí tá bonito. Tá, é bonito.
Tá. O fantasma da mulher nas costas dele, né? Mas até aí, tudo certo. Milhares e milhares de pessoas morrendo afogadas. Isso é muito bizarro. Afogado com gás mostarda na Primeira Guerra Mundial. Mas tudo bem. Cara, é igual quando os famosos, eles falam as paradas tipo assim. Ah, eu sou contra o racismo. E todo mundo, caralho. Um anjo, uau, ele é contra o racismo. Aí, basicamente, uma coisa do Fritinho. Fritinho, vai lá e fala não ao nazismo, uau. E aí, ele vai embora. Ele fala, eu vou embora daqui da Alemanha. Só que antes de ir embora, ele vai embora pra Inglaterra. E ele e a galera dele tava terminando a última criação. A última criação de Fritinho.
Ai.
Foi o inseticida Zyklon. O inseticida Zyklon, pra quem não sabe, pra quem não tá conhecido aí... Não,
ninguém conhece, eu acho, né? O ouvinte.
É, a galera que leu Maus, que eu já falei pra muita gente ler Maus, um quadrinho muito bom, sabe muito bem qual que é o Zyklon. Ele é falado, é um tema central na trama. O Zyklon é o inseticida usado nas principais câmaras de gás lá no Holocausto pra matar... milhões de judeus! É, menino Níquel. Ó, vamos ser sinceros. Não. Ele meteu o pé antes. Parabéns. Você acha que tava entrando os milhões de marco alemão ali no investimento pra fazer, pra matar barata? Ele sabia que tava acontecendo.
Ele deixou, tá, mas ele tipo assim, ele deixou o trabalho... No meio, assim, vazou, basicamente isso.
Ele terminou.
Ah, ele terminou.
Terminou o trabalho e aí rolou o que rolou e ele foi embora. Então ele fez a arma da morte na Segunda Guerra também. Não só na Primeira Guerra Mundial, como na Segunda Guerra também. E foi embora viver a vida, colher os louros, né? Foi um humanitário, né? Então agora ele pode colher os louros lá na Inglaterra, viver como um lorde. Um lorde inglês.
Quais as propriedades desse gás? Tipo, tu sabe como é que ele funciona? E por que será que os caras não usaram o próprio gás mostarda? Sabe que era meio perigoso de usar?
Cara, eu não sei exatamente porque é química, né? Mas, definitivamente, era uma questão de econômica, assim. Valia muito mais a pena fazer esse gás tóxico, o Zyklon, principalmente o Zyklon B, que é um tipo dele, né? Uhum. Que é um inseticida, né? Serve pra matar bicho. Uhum. Aparentemente era mais barato, mais fácil de se fazer. E a galera botou os judeus pra morrerem com isso, onde milhões e milhões e milhões de judeus foram mortos nessas câmaras de gás com o Zyklon B, criação de Fritz Haber, que criou também o gás mostarda, mas que criou o nosso queridíssimo nitrato de sódio. Parabéns, Fritz Haber!
É ruim que a ordem, né? A ordem das coisas que ele inventou. Porque se fosse ao contrário, ele podia... Porque isso acaba bem, isso, o troço, né?
Isso.
Acaba em alto, acaba o set dele de DJ, acabou embaixo.
Tocou Seven Years do Lucas Graham na última.
Ele, vai, ele foi, pô, botou pra baixo, que ele veio do gás mostarda. A mina apertou o ESC. E aí, na sequência, o cara fez o veneno lá, velho.
Foi um atrás do outro, né, cara?
É, ele começou tão bem, velho.
Pois é. O nosso querido Fritinho, ele fez algo que impacta a nossa vida até hoje, diretamente. É, se eu fosse um pouco mais utilitarista, uhum, que é o nome da galera da filosofia que gosta de calcular o bem e o mal, né? Eu até acho que no final foi bom, tá ligado? Uhum. O que ele fez, assim. Porque
se botar na balança.
É muita gente. Isso, é isso que eu quero dizer. Se botar na balança, até que foi um cara positivo. Mas a merda que ele fez, meu amigo. Mas... Tanto tanto na primeira quanto na segunda, ele foi o químico por trás das piores armas.
Mas cara, também cabe aí a frase que tu falou antes, que talvez se ele não fizesse, o Tubaldo ia fazer também, né?
Exato, exato. Assim, a gente na história trabalha com o que aconteceu. Esse do si é outra coisa, não é mais história. O que é, ainda é maneiro de se pensar, eu sou viciado nessa porra, mas não é mais história. Uhum. Então a gente não sabe. Mas com certeza... É, judeu ia morrer.
Eu falar, pô, galera, não rolou o gás, tá aqui, vocês estão com as suas propriedades de volta.
Isso, exatamente, exatamente. E o Hitler tá mandando agora um perdão aqui no áudio do Zap. Perdão, judeus.
É, vacilamos, tá aqui, desculpa.
Pois é, cara, de qualquer forma, né? Mas o que aconteceu, o fato é que ele é o químico principal por trás das duas armas químicas, né? Que foram usadas na Primeira e na Segunda Guerra Mundial também, que matou muita gente mesmo.
Pô, que vacilo, porque, na real, o cara fez... No mínimo, né? Que essas são as coisas mainstream que a gente sabe.
Isso.
O cara fez três coisas, beleza, que duas pro mal, mas fez três coisas muito, muito foda. Tipo, muito,
sim,
muito foda. Imagina se o cara tivesse metido as três boas, cara. Esse cara podia ter inventado tanta coisa legal, sei lá, que a gente... talvez a gente tá vivendo no si, né? No si, na realidade paralela que a gente viveu com esse cara sendo brother, com... Ele tá... Ele foi, a mulher dele viveu até o fim, apoiando ele, que ele só fazia gás massa, só fazia gás da alegria. Imagina? Sei lá, velho. É que tem esses caras, né? Tipo, que nem dizer se o Pablo Escobar tivesse... O cara tinha uma mente muito foda pra um monte de coisa, assim.
Uhum.
Mas enfim, né? Também, talvez, se o Martin Luther King fosse um terrorista, né? Também tem isso, né? A gente só pensa nesse lado. Da Dalai Lama, também outro terrorista, imagina. Ia ser um cara foda.
É, cara, a gente tá na... Essa é a realidade que a gente tem, então a gente tem que... A melhor coisa, a melhor forma de você conseguir ficar bem com a vida e com tudo é você tentar enxergar...
De bem com a vida!
É, tentar enxergar alguma coisa boa disso, senão você fica triste. Que é o que a gente normalmente escolhe, né? Que é a letra B que a gente pega aí sempre. Mas não tem problema, Nico. O importante é que ele tá aqui no Show pros Brothers. Olha aí.
Pô, esse eu acho que é o maior acerto dele, né?
Esse é o maior acerto. Cara, o que são 4 bilhões? Não é tanta coisa, realmente.
Mas o que a gente faz de jovem sorrir, eu acho...
Exatamente, exatamente. Eu acho que
é o mais importante. Bonito. Bonito demais essas tuas palavras, Vitor. Eu me emocionei aqui.
E aí, enfim, né, cara? Vai acabar a guerra. Só que antes da guerra acabar, em 1934 ainda, na verdade, em janeiro, ele tava na Suíça quando ele morreu, do nada, de uma doença súbita. Na época, antigamente, a galera morria de doença. Antigamente, é assim que o pessoal chamava, doença. E teve uma doença e morreu. A medicina era boa naquela
época. Ou apagaram o louco.
É verdade. E vai criar a terceira guerra, ia ser dele.
É.
Ele ia criar mais um gásinho, o gás comunista, essa é uma parada assim.
É, tá, esse pau no cu tá numa... Tá só decaindo. Vamos apagar antes que venha outra coisa, porque começou bem e decaiu.
Pois é, mas uma coisa interessante é que a galera, né, depois do, logo depois da Primeira Guerra Mundial, na verdade, as armas químicas, inclusive o próprio gás mostarda, essas armas foram proibidas na guerra. O que é louco, né? Eu nunca entendi muito bem esse negócio de leis de guerra, tá ligado? Tipo...
Eu acho que tem a ver com o sofrimento... Eu acho que o lance é tipo, mata os brother, mas não fica cozinhando eles em banho-maria, que eu acho que isso é cruel.
Também... tem esse lado, como é que eu posso dizer, humanitário, mas também tem um lance da galera que não tem nada a ver com isso, né?
Como assim?
Civil, né, cara? Somente na Primeira Guerra Mundial que a gente teve civil morrendo aos montes, entendeu? Antigamente as guerras eram exército versus exército, tá ligado? Nas guerras napoleônicas ainda, em 1810 e tal, a galera ia pra guerra, era um exército versus o outro.
Sim.
E os civis ficavam lá torcendo. Inclusive nessa época a guerra era vista como algo, né, romântico, os caralho. Depois da Primeira, quando o exército começava a entrar nas casas, matar as crianças, tá ligado? Aí a guerra começou a ter esse teor um pouco mais asqueroso, né, que tem hoje. Na Segunda, então, porra, que a gente chama de guerra total. A guerra total é essa guerra nova, que é uma guerra que desconsidera quem é civil, quem é soldado. Nada disso importa. O que importa é a vitória. Se você tiver que matar criança, mulher grávida, idoso pra isso, você vai matar.
Mas tem esse lance, né, de não matar civil, né?
Cara... Mais ou menos, Nico. Hiroshima e Nagasaki foi, tipo, matar civil. Literalmente isso. Vamos matar civil. Por exemplo, né?
É aquela parada de... Não pode. Mas, né?
Isso, exatamente. Não pode, mas se quiser, pode.
Mas eu queria trocar uma ideia um dia com um advogado de guerra, sei lá, ou com alguém que entende disso, de verdade. Uhum. Entender a legislação, porque deve ter muita coisa louca, né, velho? Do tipo, o que tu faz quando tu captura um prisioneiro?
Hoje em dia, provavelmente, um país em guerra com outro, ele não quer estar em guerra com metade do mundo, entendeu? Ele quer estar em guerra com aquele outro ali, hoje em dia. E aí, a ONU, o que for, deve criar regra de tortura, né? Coisas, matar civil, por exemplo. E se o país desrespeita, nos dias atuais, deve rolar um montão de sanção econômica, né? Deve rolar um tipo assim, putz, ninguém mais compra o sódio do Zimbábue, sei lá, tá ligado? Ninguém mais compra o coisa do não sei o quê. Que é o que muita gente tenta fazer com alguns países onde a indústria é muito grande, né? Muita gente ameaça fazer esse tipo de coisa com a China, às vezes, por conta daqueles campos de concentração, né? E só que, pô, a China é tão grande que ninguém tem coragem. Porque se a China quiser, ela aperta um botão e, porra, sei lá, não entra mais Facebook aqui. Pô, o Facebook perde uma grana, entendeu?
Já não entra, né?
É, não, é um exemplo, justamente. É louco isso, né,
cara? Não, e ao contrário também, né? A gente não manda mais nada aí pra vocês. Vai comprar os...
Isso. Pra comprar e pra vender, cara. Olha só o poder dos caras, velho.
Tipo, vai achar o teu equipamento hospitalar, procura em outro lugar, velho.
Exatamente. Os insumos, né?
Procura em Uberlândia, esse marca-passo aqui que a gente vende por 3 dólares e tu vende por 7 mil. Pega o Uberlândia aí, pau no cu.
Caralho.
Eu seria um ótimo embaixador, eu acho, cara.
Da China?
Da China.
Eu ia ser... É, você queria pensar que perguntar, da China?
Não, eu quero ser o embaixador da China ou, deixa eu pensar, outro país. Qual o país que tem umas praias boas? Tá...
As praias.
É, que eu gosto de prainha, velho. Pô. Eu gosto de
Grécia, bonito.
Imagina. Não, ser um embaixador grego deve ser uma moral, velho. A Grécia tá quebradaça, mas deve ser uma moral.
Deve ser baratinho, né, cara?
Pô.
Deve render a grana ali, hein? Aí, talvez seja isso, Nick. O negócio que faça o clique na sua cabeça.
Pô,
deve ser, se você fosse um embaixador da China, aqui no... Lá na China ou lá na Grécia,
não, né? E tem quantos países no mundo? Quase uns 300. Não chega a 300, mas tem.
Não, 200 e alguma coisinha.
Pô, o Brasil tem que mandar tudo que é isso, tudo que é embaixador pra essa galera.
Isso, exatamente.
Não vai conseguir, pô, Grécia lá. Será que é um cara muito foda, o cara da Grécia? Tomara que ele caia. Tomara que tenha um concurso. Um concurso pra virar embaixador.
O Itamaraty que vê essas porra.
Ah, vou falar. Alguém decide. Ouvinte, se alguém conhece alguém do Itamaraty, puder fazer a mão pra mim, eu quero virar embaixador da Grécia.
Grécia não vai rolar, cara. Grécia deve ser um cara foda. Grécia deve ser um cara foda. Você tem que pegar uns países.
Mas qual o poder da Grécia, o poder, tipo, econômico da Grécia, cara?
Hoje em dia tá foda.
É, não faz porra nenhuma. Tu vai fazer. O que tu compra da Grécia? O que tu vende pra Grécia? Certamente tem coisas e tal.
Turismo, hoje tem turismo pra caralho.
Tá, umas canga dos turistas. Tá, vai te fuder. Viu? Viu o que eu tô fazendo? Tô jogando a Grécia pra baixo. Eu sou embaixador até quando eu não sou, velho. Eu trampo full time. Aí, Brasil, me contrata. Eu cobro 30% a menos que o embaixador atual.
Que isso, cara? Que coisa horrorosa.
E a gente não precisa assinar a carteira também. Eu prefiro receber full.
O Brasil não assina carteira. Ai, que merda.
Tu não gostaria de ser embaixador, Vitinho?
Vai falar, né? Vai, faz a piada, vai, faz.
Não, eu tô perguntando, Vitor Soares, você não gostaria de ser embaixador?
Tá bom, quer ver que a piada vem?
Não, vou falar.
Ah, eu gostaria sim. De qual país, Nico?
Não, eu... Por que... Vitor...
Você vai lá pra você, embaixador de Cuba?
Vitor... Aqui não é uma zona militar. Baixa as armas. Eu não posso trabalhar com alguém tão defensivo assim, Vitor. Tu vem em diálogo e tu chega com essas armas? Eu tô chateadíssimo.
Calma. Eu tenho um histórico de relacionamento abusivo com um podcaster
que ficava comigo. Vai tranquilo, fala. Tu quer ser embaixador de onde?
Eu quero ser embaixador. Deixa eu ver um país que rende.
De
eu
vou receber Cuba! Em real. De Cuba!
Até enrolei pra piada vir. Eu até dei espaço.
Não, sério. Tu gostaria de ser embaixador de um país?
Ah, com certeza deve ser uma vida muito foda, né? Embaixador deve ter uma vida muito
foda. Deve ter um jantar, né?
Porra, exatamente. Deve ter um jantar foda. É louco, né? Porque, cara, eu acho que é uma máfia de dinheiro público aí desviada, hein, cara? Porque cada país tem um embaixador pra cada país.
Né? Mas não é desviado, cara. Faz total sentido ter uns embaixadores. Tu já foi pra Brasília, Vitinho?
Não.
Eu passei de carro na frente das embaixadas, e aí tem várias, assim, e é muito bonito. E aí tu lembra, tipo, que tem a parada da Finlândia, E aí tem os brothers finlandês lá. E tem, sei lá...
Maneiro.
Teoricamente, se tu entra num lugar, tu tá na Finlândia, né? Isso que é louco.
Isso, exatamente. O território da parada. É, né? Maneiro isso,
é,
né?
É muito louco, velho. Eu não sei se, tipo, se tem em Brasília, de todos... Se geral, como é que funciona, né? Se tu manda pra tudo que é país, todo país tem a embaixada de tal lugar.
Não deve ter de todos, mas com certeza dos maiores aí, definitivamente tem, né, cara? Uhum. Que doideira, né? Deve ser um bom trampo, né, cara? A galera de relações internacionais aí do podcast, se você sonha em ser embaixador, manda mensagem aí no @AlexandreNico.
Será que a gente tem algum amigo de embaixador, embaixadora? Será que a gente tem algum contato que a gente pode conhecer?
Perguntar como é que é?
Conhecer o embaixador, perguntar os arreios que ele ganha, as paradas. É, ele tem deve ter umas placas especial, pode sair cantando pneu toda hora do país. Fazendo pega, jogando garrafa da...
Conta uma história legal aí, cara, que você contaria no programa do Fábio Porchat. Conta pra gente aí, pode ser?
Botei fogo num cidadão da Finlândia.
E ninguém fez nada.
Ninguém fez nada.
Peguei. Falei que era cultura daqui e todo mundo aceitou.
Esses otários.
Mas enfim, é isso, menino Nick. Essa é a história de Fritz Haber.
Você, ouvinte, você é o nosso embaixador. Você é responsável por trazer, levar a cultura desse podcast para os ouvidos desses bárbaros ignorantes de outras nações que não conhecem o Stories Brother. Se você não fizer a sua função, a gente vai te empalar, ouvinte, e colocar gás mostarda na sala da sua família, ouvinte. Eu não quero ameaçar ninguém, mas estou ameaçando porque a gente chega em momentos em que a diplomacia não funciona mais. É verdade, Vitor. Não adianta a gente dar moral. A Greenation não pode deixar a desejar. A Greenation vai dominar esse mundo.
Entendi.
Pra quem não sabe o que é a Greenation, se olha no espelho e você vai entender, ouvinte. A gente tem episódios aí toda quarta-feira, episódio clássico, lindo. Mas essa semana é a semana... Como é que é, gente... Não.
Semana fez bonito, mas vacilou feio.
É.
Você vai ver, o ouvinte tá percebendo que a criatividade tá acabando.
Não, é que a gente inventou essa semana, o nome dessa semana faz pouquíssimos minutos. Então tá difícil. Mas essa semana tem episódios especiais, e geralmente tem o episódio esporte da Catela toda segunda e episódio na Mola 4. Mas quer saber quanto é episódio especial? Segue lá no Instagram, História Pros Brother. História Pros Brother com TH, né? Não seja ignorante. E também a gente tá no Twitter, História Pros Bro. A outra coisa que eu queria dizer é que estou com saudades de todos vocês, tá bom? Se quiser mandar um alô pra mim, é alexandreníquel@alexandreníquel, N-I-C-K-E-L. Na sequência eu vou mudar pra Alexandre Embaixador Níquel, mas é pra outro momento.
E se você quiser falar comigo, você pode me encontrar no @profvitorsoares, Vitor sem C, tá? No Instagram, no Twitter, tudo quanto é canto, eu tô por aí pela internet. E olha só, ouvinte, se você não seguir a gente, você vai perder os especiais, como o tio Nico falou. E presta bem atenção que essa semana tá insana. É a semana inteira de episódio. Começou hoje, agora vai ter episódio amanhã, depois da manhã, 3 depois da manhã, 4 depois da manhã. Vai ser a semana inteira de episódio novo e você tem que acompanhar, tem que seguir. Segue aí, vai.
Posso falar uma última data, Vitor?
Pode falar.
8 de abril, ouvinte. 8 de abril. Só isso que eu tenho pra dizer pra vocês.
Eita! O que que vai acontecer?
Não, não
que
vou
que
falar mais nada. Um beijo. Tchau, tchau. Falou.
Valeu.